Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Bem? Amém. Nós estávamos cantando aqui. E cantando a respeito da glória de Deus, falando a respeito da glória de Deus. A glória de Deus é quem? Por que que Jesus é a glória de Deus? Porque Jesus glorificou a Deus com a sua vida. Ele glorificou a Deus. Então, o mundo pôde conhecer um Deus. Né? Quando eles disseram, ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele. Então, o mundo conheceu um Deus. É bem verdade que existe outros deuses. É bem verdade que existe outros deuses. O Deus desse século, por exemplo, o Deus desse mundo, ele existe. E ele atua, ele está presente. Mas o mundo pôde conhecer. O mundo, Jesus Cristo, ele foi a testemunha fiel de que Deus existia. Que Deus existe, né? Fazendo coisas, vivendo, né? E fazendo as coisas que uma pessoa normal não faria. Ele fazia, vivia uma vida que, para viver daquela forma, tinha que ter Deus. Deus teria que estar nele. Então, aqui em João 17, você abre a sua Bíblia. João 17. Vamos ler um pouquinho essa oração que Jesus fez a Deus. Essa oração que Jesus fez a Deus. Vamos ler um pouquinho. Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho. Então, Jesus, ele tinha em mente fazer alguma coisa para Deus. Ele tinha em mente glorificar a Deus. Porque se Jesus tivesse falhado, vocês concordam que Jesus tivesse falhado, que foi? Será que chegou a glória de Deus? Então, voltando. Presta atenção bem nisso. Se Jesus não tivesse feito o que ele fez, se ele tivesse falhado, quem que teria sido prejudicado? Deus, porque ele veio em nome de Deus, ele veio fazendo as coisas, testificando de Deus, falando de Deus, que Deus era o que ele falou. Ele não gostava nem que fizesse nenhum elogio a ele, e sim a Deus. Então, eu não faço, quem faz é Deus. Ele dizia sempre, o Pai que está em mim, esse é que faz as coisas. Então, ele glorificou a Deus. É isso que eu quero que vocês entendam bem. Ele glorificou, ele exaltou a Deus. Aí a gente aqui, nós aqui, às vezes queremos cantar e queremos também fazer o quê? Poderoso Deus, né? Nós cantamos, exaltamos, mas nós fazemos isso de que forma? Como? A boca. Né? Jesus não tinha ali os instrumentos, não tinha essa mordomia que a gente tem, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, e mesmo assim ele glorificou a Deus. Prova é que ele dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. O Evangelho deixou na terra uma doutrina, deixou na terra um ensinamento que toda a ciência ainda até hoje se esbarra nos ensinamentos. Ninguém tem coragem de contradizer os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Cristo serviu, até hoje serve, de base para muitas religiões. Então ele realmente, a vida daquele homem glorificou a Deus. Vocês concordam ou não? A vida dele, sem falar, sem propaganda, sem nada, a vida dele glorificou a Deus. Lendo então aqui em João 17, ele falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, só estava faltando uma coisa, eu vou morrer, e o resto agora é com o Senhor. Eu vou morrer. Chegou a hora, Pai. Né? Que se eu falhar nisso, nessa última tacada, se nós falharmos, Pai, acabou. Porque eu prometi, eu falei, eu disse que o Senhor não me deixaria lá com os mortos, eu ressuscitaria. Então, Pai, agora está na mão do Senhor. Glorifica a teu filho. Por quê? Assim teu filho também vai te glorificar. Que coisa bonita. Amém? Isso é... Eu acho que a gente já pode começar a entender a importância que tem a igreja hoje. A igreja hoje, ela tem essa missão. Qual? De glorificar Jesus. Glorificar Jesus. Porque Jesus glorificou a Deus. E nós vamos glorificar Jesus. Ele falou, Pai, agora glorifica-me. Aí Deus, com certeza, está glorificando a Ele, através da igreja. Jesus Cristo é glorificado. Ou através da igreja, Jesus Cristo é desprezado. Ou através da igreja, Jesus é menosprezado. Não é? A glória da igreja é Jesus Cristo. O corpo de Cristo. A glória de Deus somos nós. A glória de Deus é Cristo. E nós somos o corpo dele. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, deste a quem? Ao Filho, para que dê a vida eterna a todos quando lhe deste. Né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Deus deu a Jesus autoridade, poder, tudo para que Jesus glorificasse a Deus. Jesus deu a nós. Ele transferiu para nós tudo que Deus deu a ele. Quando ele pede ao Pai, agora, eu dei a eles a tua glória. Eu dei a eles, eu passei para eles. Então Jesus, quando ele fala, aquele que crê em mim faz o que eu faço. Aquele que crê em mim faz o que eu faço. Se houvesse entre nós uma pessoa que fosse capaz de acreditar mesmo, faria o que Jesus fez. Amém, gente? É bem verdade que não tem. A gente tem que admitir isso. Nós temos que admitir isso. Se tivesse entre nós alguém que tivesse a fé, que acreditasse em Deus como Jesus Cristo acreditou, com certeza faria o que Jesus fez. Ele disse, olha, até mais vocês fariam. Porque eu vou estar numa situação melhor para te ajudar. Eu vou estar numa situação melhor para te ajudar. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Diz assim. Capítulo 2. Houve alguma nação, versículo 11, Jeremias capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Lerei de novo? Lê para nós. 2:11. Jeremias 2:11.
Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito.
Continua.
Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas.
Amém. Repete, por favor.
Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas.
Amém. Então, esse erro, essa falha, aconteceu lá nos tempos de Jesus, quando o povo de Deus deixou Deus e cavaram para si cisternas, ou seja, estabeleceram a sua própria justiça e abandonou a Deus, né? Você não precisa mais de Deus. Quando a pessoa não precisa mais de Deus, cava para si cisterna, ou seja, eu mesmo vou produzir a água, eu mesmo vou produzir o que eu preciso. Eu não preciso de Deus. Né? Então, naqueles dias, vê Jesus Cristo e provou, ele provou para o povo de Deus daquela época, o povo de Deus que existia naquela época. Então Deus provou para eles, Jesus provou para eles que eles estavam errados. Né? Em vez de seguir o que eles estavam fazendo, Jesus fez tudo o contrário e glorificou a Deus. Ele sempre dava a razão a Deus. E aí, pôde então fazer aquilo que Deus queria, sempre quis que o povo dele fizesse. Mas aquele tempo foi uma coisa e hoje nós vivemos outra coisa. Hoje, qual seria a nossa situação? Repetir o erro. Repetir o erro. Estaríamos nós hoje cometendo o mesmo pecado? Estaríamos nós hoje cometendo o mesmo pecado? Sim. Não é difícil a gente perceber que a igreja hoje, né, que o povo de Deus hoje, está correndo esse sério risco. De quê? De cavar a cisterna. Quer dizer, um esforço enorme que a gente às vezes faz, cavando a cisterna, de uma coisa que você sabe que não vai dar resultado. Querendo fazer as coisas, né? E não glorificando a Deus, não dando a Ele a honra, a glória, etc. Então nós, como nós estávamos dizendo, fazemos com os lábios, falamos, mas o nosso coração realmente fica longe. Né? Esse povo honra-me com o coração, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pelos atos, pela maneira de viver, pelo procedimento nosso, a gente demonstra. Pela maneira de nós vivermos, nós estamos demonstrando que nós não estamos glorificando a Deus. Amém? E por causa disso, o nome de Jesus, às vezes é ensovalhado, é criticado, a glória de Deus não é vista. Não é vista. Então, o meu povo, aqui que ele fala assim, todavia o meu povo trocou a sua glória. O meu povo trocou aquilo que eu tinha de mais importante, que era o poder de Deus. Aquilo que foi dado a nós, né? De repente nós trocamos. E o poder de Deus não é mais visto, não é mais notado, não é mais percebido. Isaías, se você voltar uma página um pouquinho, nós vamos... O livro de Isaías, ele profetizou, Isaías profetizou sobre a história do povo de Deus, sobre a história da igreja. Para mim, quando eu falo povo de Deus, eu me refiro à igreja. A igreja é o povo de Deus. Então, quando Isaías fala sobre a glória da igreja, ele está falando sobre nós. Então, no capítulo 66, ou seja, no fim, né? No fim de toda a conclusão que Isaías chegou. Ao ler Isaías, nós vamos caminhando, até chegar na grande promessa de Deus para a igreja, que é a glória de Jerusalém. Fazer com que Jerusalém tornasse gloriosa, a igreja gloriosa. Então, essa fé nós temos e nós queremos insistir nela. O quê? Há uma esperança para nós. Há uma esperança para que nós sejamos glorificados como Jesus Cristo orou e pediu. Eu acredito que Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Jesus pediu. E, Pai, eu dei a eles a tua glória. Então, agora... se o Senhor glorificar ele, o Senhor está me glorificando. Se o Senhor fizer para ele, o Senhor está fazendo para mim. Isaías 66, Tem alguns versículos interessantes. Vamos ver. Assim diz o Senhor. Versículo é 4, 66, versículo 4.
Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que é mau aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer.
Continuando.
Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos.
Então, o que está dizendo aqui? Que a igreja exige, ela quer ver, a igreja de um modo geral, os homens de um modo geral, quer ver para poder crer. Em vez de glorificar a Deus, naturalmente, quer primeiro ver para depois crer. Então, mostra para nós o que, que Deus faz no meio de vocês. Mostra para nós o que, que Deus está fazendo aqui. Então isso é comum demais, as pessoas saírem procurando o que Deus está fazendo. E aí com isso, ele fala aqui, eles vão ser confundidos. Porque deixou a nossa... Porque a maior glória da igreja não é, gente, não são essas coisas. Não é a... No versículo 1, ele fala, que casa me edificareis vós? A grande glória da igreja. Ontem, a Milton falando, foi num determinado lugar aí, suntuoso, cheio de coisas, cheio de não sei o quê, etc. Se nós quisermos, nós temos condições para poder fazer. Mas não é essa a glória de Deus. Qual seria, então, a glória de Deus? O que, que nós poderíamos mostrar? Nem? O que, que nós poderíamos mostrar? Deus, nós não vamos precisar de ver o morto levantar. Eu tenho certeza que se o morto levantasse aqui, não ia mudar muita coisa entre nós. Não mudaria muita coisa entre nós. Se um cego enxergasse, não mudaria muita coisa. O coração da gente continuaria o mesmo. Continuaríamos querendo mais, continuaríamos exigindo mais de Deus. Em 1 Pedro, depois a gente volta aqui em Isaías, nós vamos lá em 1 Pedro e diz assim. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ver primeiro, capítulo 3, versículo 8. Vamos ver primeiro, capítulo 3, versículo 8. Por favor, Pia.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Veja de novo.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Pera, então, por que que Jesus Cristo... Por que que Deus glorificou Jesus Cristo? Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele faz tudo o que eu quero. Ele faz tudo o que me agrada. Como que Deus não iria atender os pedidos de Jesus? Jesus faz tudo o que Deus queria. Ele faz tudo o que eu quero. Não tem um versículo que diz assim? Ele faz tudo o que eu quero. Então, se Jesus pedisse alguma coisa para Deus, Deus não iria fazer? Se nós entendêssemos isso, e seguíssemos os mesmos passos que Jesus seguiu, ou seja, vamos primeiro agradar a Deus, antes de querer ver os sinais, antes de querer ver as coisas acontecer. Vamos primeiro agradar a Deus. Então, Pedro fala, e finalmente, todos sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando uns aos outros, né? Entranhavelmente misericordiosos e né, afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, etc. Vamos primeiro glorificar Jesus, para que Deus nos glorifique. Não vamos querer sinal, não vamos exigir de Deus, não vamos trocar nossa glória por coisas que não têm valor. Mais importante, você pode ter certeza, é fazer o que Jesus Cristo quer que nós façamos. E as outras coisas vos serão dadas, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus se manifestando lá na sua casa, lá na sua vida. Nós temos um caso aqui, um caso que às vezes as coisas passam em nosso meio, a gente nem percebe. A gente vê Deus fazer tanta coisa em nosso meio e nós ainda assim queremos mais, nós queremos ver mais. Recentemente, eu não gosto de divulgar e de anunciar, de falar essas coisas, porque eu temo pelo mau testemunho, eu temo pela, vamos dizer assim, trocar a glória de Deus por qualquer outra coisa. Mas recentemente, a mãe da Lucilda, ela, passando muito mal, a Lucilda teve até que vir aqui para Goiânia, passando muito mal e com uma leucemia, não é isso? Foi para o Jorge, foi fazer tratamento, ela estava muito debilitada, a senhora já está com uma certa idade, e a Lucilda, ela acreditou, foi no dia, que dia que foi, Lucilda? Foi no dia do encerramento do encontro? Pois é, mas no dia do encerramento do encontro, daquela oração, até não sei se foi o David, alguém teve uma visão? Alguém teve uma visão? Não sei se foi o David, de Fortaleza, que, acho que foi o David, era uma senhora de idade, com a doença, não falou que doença que era, só falou que era uma enfermidade difícil e que ela teria sido abençoada por Deus naquela oração. Lembra daquela oração que foi feita no fim do encontro? Ele falou isso. A Lucilda puxou para ela. A Lucilda falou, olha, foi minha mãe. Foi isso? A Lucilda falou, foi minha mãe. Então eu falei, minha filha, se você crer, fica aí. Não passa para mim não, que eu sou muito incrédulo. Mas se você crer, então fica conforme a sua fé. Bom, para encurtar, essa semana, parece, a mãe da Lucilda pega a malinha e tinha que voltar lá para Araújo Jorge, que estava marcado para ela voltar, ela pega a mala com as coisas, chega lá para poder internar, né? Para poder tomar mais remédio. Não é isso, irmã? Aí a médica, sei qual, os médicos lá, a médica, não sei, examinam os exames que foram feitos e chega à conclusão, falou, não, só ela veio para poder internar, mas só não precisa internar, só pode voltar. E ela estava doida para ficar, não dava. Esse dia eu passei na rua, e ela quando veio, fizeram uma série de recomendações para ela, de que ela não podia comer isso, não podia comer aquilo, porque não sei o que e tal, etc. Uma série de recomendações, por causa do risco que ela corria de voltar, antes da hora, lá para o hospital. E eu passei na rua nesse dia, estou vendo ela varrendo a rua. Estou vendo ela, vai, falei, como é que ela chama, Zoe? Berenice?
É, Berenice.
Pois é. Passei lá, falei, uai, a senhora não está correndo um risco aí, sem proteção nenhuma, varrendo a rua lá. Né? Mandaram ela voltar, dizendo que ela não tinha nada. Dizendo que ela não tinha nada. Eu não sei, gente. Pode ser que até que ela morra de câncer semana que vem. Mas eu estou falando para vocês o que aconteceu. Mas isso, fica aí escondidinho. Fica ali, ó, entre eles lá. Serve para poder estimular a fé dela, estimular a fé dos filhos. Serve. Mas para a igreja, de modo geral, não muda muita coisa, não. Para a igreja, de modo geral, não muda. Na verdade, o problema está realmente na nossa fé. A fé de cada um é diferente dos outros. Né? A gente quer que a coisa aconteça com a gente. Então, às vezes nós censuramos Tomé, quando ele queria ver a mão de Jesus, o buraco, o cravo na mão de Jesus, para poder crer. Não, enquanto eu não ver, chegaram os discípulos, não, eu conversei com ele, chegava o outro, falava, eu vi, né? E Tomé falou, não, eu quero ver, eu quero ver. Depois Jesus fala para ele, então põe a mão aqui, né? Enfia a mão aqui. Para você ver que sou eu. A igreja precisa realmente entender que existe uma promessa de Deus maravilhosa para nós. A glória de Deus não vai desaparecer, não. Quando nós estamos cantando aqui, a glória de Deus, ela não vai, Deus não vai permitir que a glória dele desapareça. E a glória de Deus são os feitos de Jesus Cristo. Mas mais importante do que levantar o morto é amar, é ter misericórdia, é ter paciência. É mais importante, o melhor testemunho que a igreja pode dar. Amém? E as outras coisas, como nós estamos vendo, começam a acontecer naturalmente. As outras coisas começam a acontecer naturalmente. Os coxos andam, os leprosos são curados, né? As pessoas são abençoadas financeiramente, as coisas começam a acontecer naturalmente. Porque Deus prometeu que nós buscássemos o reino de Deus, que as outras coisas nos seriam dadas. Eu acho que ele tem feito a parte dele. Ele tem feito a parte dele. E não é por causa da minha incredulidade que ele não vai fazer o que a Lucilda acredita. Graças a Deus que ela acredita, então eu tenho que me curvar diante da fé que a Lucilda tem. E de outros aqui que têm recebido, tem recebido de Deus exatamente por causa da sua fé. Amém? Mas eu volto a dizer, as outras coisas nos serão dadas a partir do momento em que nós entendermos a importância que é buscar o reino de Deus, o reino, o governo de Deus, ser dirigido por Deus, ser um povo glorioso, onde as pessoas chegam e vão enxergar, não se vê nada, basta ver o nosso procedimento, basta ver a nossa vida, para que Jesus seja glorificado. Então Pedro fala aqui, vamos ler mais e a gente vai ver.
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção.
Ó, para isso nós fomos, para quê? Nós fomos chamados, para quê, Tony? Glorificar. A glória de Jesus Cristo é a igreja. A glória de Deus é a igreja. Amém? Nós vamos falar Senhor, Senhor, e vamos fazer o que Ele manda. Amém? Nós vamos falar Senhor, mas também nós vamos fazer o que Ele manda. Nós vamos fazer o que Ele manda. Amém? Continua, filho.
Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem?
Então, a primeira coisa é isso. Nós vamos levar uma vida boa. Nós vamos ser um povo abençoado. Deus garante. Quem vai fazer mal para você, se você for uma pessoa 100% de bem? Como? Deus não vai fazer mal. Se tem feito, é porque nós estamos dando lugar. Amém? É a gente dar lugar ao diabo. Ele fala, não dê lugar ao diabo. Não faz isso, porque o diabo começa a achar no direito. Né? A partir do momento que eu começo a proceder mal, Tony, o diabo se acha no direito de falar, ó, tá vendo ali? Olha o que ele faz. Olha como ele pensa. Olha o que, ele está aprontando. Então o inimigo se acha no direito. Não é? Sonhos, visões, muita coisa estão, elas estão acontecendo para fortalecer a palavra que tem sido pregada aqui entre nós. Tem testemunho de Deus acontecendo, provando que realmente é isso. Se a igreja se apartar, conseguir se apartar do mal, não tem nada que vai acontecer de ruim conosco. Amém? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, resista ao diabo. Não dê lugar, porque se eu dou lugar a ele, ele tem todo o direito. O mundo jaz no maligno. Ele tem o direito de cobrar de mim. Vocês lembram daquela vez quando o inimigo fala comigo, ele diz, você quer um carro novo, eu te dou. Mas e a troca? O que, ele queria em troca? Né? Ele queria alguma coisa em troca. Eu te dou um carro novo e você sabe o que, você tem que fazer. Ainda disse assim. Né? Quando Jesus foi levado ali pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos ver como é que ele vai reagir. O que que o diabo faz? Oferece a ele uma coisa que ele não poderia aceitar. Se Deus quiser me glorificar, glorifica, mas a glória do mundo eu não quero. Jesus rejeitou o poder, a força, a glória, ele rejeitou as coisas do mundo. E ficou esperando a glória de Deus. Né? Naqueles dias, eu acho que Jesus não tinha feito nada ainda, tinha? Ele tinha transformado a água em vinho já? Tinha? Jesus não tinha feito nada ainda. Era muito provável que eu aceitasse, pensando que aquilo vinha de Deus, né? Mas, graças a Deus que Jesus não aceitou. E ele não tinha feito nada, nada ainda. Não tinha transformado a água em vinho, não tinha feito nada. E depois, Deus não glorificou ele, Deus não deu a ele tudo, né? Tudo que Jesus Cristo hoje tem foi dado por Deus. Sabe daquilo. Então hoje nós estamos nessa situação. Sendo necessário glorificarmos a Deus, estando pressionados pelo diabo para aceitar a glória do mundo. Aceitar as ofertas e as coisas que o mundo nos oferece. Tem que ter muito cuidado. Ora e vigia sem cessar para poder não cair nessa tentação. Não cair nessa tentação. Eu estava comentando com ela esse dia a importância que é o Evangelho. Nós temos que estudar o Evangelho. Porque hoje é muito fácil essa confusão. Então, quando nós lemos lá em Isaías, eu falo, eles vão ser confundidos, porque trocaram a minha glória. Não, eles não souberam entender qual seria a glória de Deus. Eu vou repetir, a glória de Deus é isso. É que a gente seja bom, que a gente seja amado, que a gente ame uns aos outros, que a gente busque a Deus, que a gente faça justiça, que a gente consiga realmente levar uma vida santa, irrepreensível, no meio de uma geração pecadora. Esse é o brilho do cristão. A luz no meio das trevas. O sal, né, trazendo sabor aonde não tem. Amém, gente? É isso mesmo ou não? Capítulo 4, no capítulo 3, no versículo 20.
Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água.
Continua.
Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa, mas de uma indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências.
Amém. Daqui você tira uma coisa importante. A indagação de uma boa consciência. Essa consciência que cada um de nós tem. Nós temos uma consciência e que nos acusa. Faz isso ou não faz? Age dessa forma ou não age? Eu tenho uma consciência. E a consciência, ela é uma lâmpada que aponta para mim o Espírito de Deus, apontando para mim o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho. Se eu ficar atento, eu vou fazer tudo certo. Eu vou fazer tudo certo. Senhor, dirige o meu coração, ensina, orienta, faz em mim aquilo que só for justo, direito. se eu realmente pedir a Deus, Deus vai reinar sobre mim. Capítulo 4 de Pedro. Capítulo 4 de Pedro que eu falei, não foi? Capítulo 4 de Pedro.
Ora, pois.
Lê a partir do versículo 12.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis.
Amém. Repete.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis.
Amém. Então, se Deus não mostrar nada para nós, nós vamos deixar de acreditar? Se Deus não mostrar para você nada, não te der um sonho, não te der uma visão, se Deus não nos dá nada, nós vamos deixar de acreditar? Não, gente. A fé não é por aí, não. A fé é o seguinte: você, quando ouviu a voz de Deus, quando você ouviu o Evangelho, e você acreditou. Quando ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho. Você creu na doutrina de Cristo, você creu naquela pessoa. Você creu naquela pessoa, naquele homem chamado Jesus Cristo. Ele falou: quem crê em mim, acredita em mim. Aí nós fomos saber quem é aquele homem, o que ele faz. E nós, através da palavra sendo pregada, nós acreditamos em Jesus Cristo. Ontem nós falamos sobre a esperança. Nós esperamos nele. Nós esperamos nele. Tudo nosso depende dele. Nós esperamos nele. Isso que é esperar nele. Tudo nosso depende dele. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha alegria. Amém? Ele é tudo. Então, tudo eu dependo dele. Sem ele eu não sou nada. Sem ele nós não somos nada. O Senhor é tudo para mim. Quando a gente canta, tinha que pensar melhor quando a gente cantasse. Ele é tudo para mim. É. Por que que ele é? Porque tudo você depende dele. Você espera nele. Se ele não fizer, nada feito. Se ele não quiser, nada feito. Amém? Que seja feita a vontade de Deus. Assim que nós vamos glorificar Deus. Assim que nós vamos glorificar Jesus. Ele glorificou a Deus dessa forma. E Deus falhou com ele? Não. O ressuscitou. Deus não falhou com Jesus. Não vai falhar conosco também. Está lá escrito. Se ele ressuscitou Jesus, vai ressuscitar você também, meu irmão. Se ele ressuscitou Jesus, vai ressuscitar você também. Espera em Deus. Confia em Deus. E tudo mais ele fará. Tem uma menininha pregando aí no celular aí. Uma menininha pregando. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Uma menina pregando. De onde vem o socorro? Vem do Senhor. Né? Vem do Senhor. Vou mandar para você. Né? De onde vem o nosso socorro? Vem de Deus. Ela não está errada, não. É um Salmo 121, parece. Né? É de lá. Olho para o monte, de onde vem o meu socorro. Ela tem razão. Pode ter outras coisas erradas, mas ela, nesse ponto, ela não está errada, não. Amém, gente? Esperar em Deus, glorificar Deus, é atribuição nossa. Tudo que nós precisamos de fazer é isso. Glorificar a Deus com a nossa vida. Amém? Glorificar a Deus com tudo que nós temos. Com as nossas coisas, com as nossas famílias, com os nossos... Né? Glorificar a Deus. E Deus vai glorificar a igreja. De repente você põe a mão no lugar e acontece. De repente você ora e Deus responde. Você pede e Deus faz. Né? Deus está glorificando, Ele tem todo o prazer em nos glorificar. Amém, gente? Amém. Eu acho que nós podemos encerrar. Você estava lendo, via no 1 Pedro 4, 12, né? Continua lendo, por favor. Esses versículos aí.
Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
O Espírito de Cristo. O Espírito da glória de Deus é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, humildade, bondade, amor, compreensão, justiça, esse é o Espírito de Jesus Cristo. Não faz acepção de pessoas, é simples, humilde, escolhe os lugares lá de trás, não vem, não é soberbo, não é egoísta, não é... Esse é o Espírito de Jesus. É o Espírito da glória de Deus. Vai lá, continua.
Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão.
Esse não é o Espírito de Cristo. Malfeitor, ladrão, homicida, egoísta, entendeu? Pessoa ruim, maldosa. Esse não é o Espírito dele. Com esse Espírito, ninguém vai ser glorificado. Amém? Esse Espírito é o Espírito do homem. A glória do homem termina logo. Ela murcha, ela se acaba. A glória de Deus permanece para sempre. A glória de Deus permanece para sempre. Então você vê aí a diferença dos dois Espíritos. Amém? Toca, Fia.
Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte.
Repete.
Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Então,
você está sofrendo, porque matou, porque roubou, porque fez isso aqui, não está glorificando a Deus, não. Mas você não fez nada. Não fez nada, e mesmo assim tem sido perseguido, tem sido... Tá, etc. Pode ter certeza. Permaneça firme na sua fé, que você está com isto glorificando a Deus. Glorifique a Deus, né? Por quê? Continua.
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Repete.
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Qual é a exigência que Deus faz para a igreja? Que a igreja obedeça? Ou? Bem alto? O julgamento está primeiro acontecendo no nosso meio. E a exigência que Deus faz é obedecer o Evangelho. O que o Evangelho diz? O Evangelho não fala assim? Então faz assim. O Evangelho te orienta dessa forma? Então age dessa forma. Nós estaríamos glorificando a Deus dessa maneira. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Então, hoje nós falávamos hoje de manhã a respeito de uma coisa interessante. Só um parênteses aqui. A respeito de uma coisa interessante. Jesus, ele o pecador que se arrepende. Né? Às vezes nós, aqui, a gente tem tanta coisa, estamos vivendo tão bem, graças a Deus, que a gente não sente falta de Deus. Né? Mas você pode ter certeza que dentro de nós existem pessoas precisando de ser ajudadas, precisando de ser orientadas. Pessoas precisam ser amadas. Amadas. Amém? Querer bem as pessoas, ajudar as pessoas. Então, essa pessoa necessitada é onde os olhos de Deus estão concentrados, é nessa pessoa necessitada. Então, às vezes, como ele nos falou hoje de manhã, na palavra, que ele deixa tudo e concentra ali em cima daquela pessoa necessitada, naquela pessoa. Porque é uma forma do resto ser glorificado, é uma forma dos demais que não estão precisando, né? Daqueles que não estão, que estão se sentindo abençoados, vão dizer, estão se sentindo fartos. Mas então, falam, eu preciso glorificar a Deus, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Amém? Eu vou buscar uma maneira de fazer. Aí Zaqueu sobe na árvore, o outro, eu dou a sepultura, né? O outro chama para almoçar. Aí Jesus fala assim, que dia que você me viu? Mas, Senhor, quando foi que o Senhor me viu? Foi aquele dia que você chamou, fez aquilo e fez assim, eu estava ali. Amém? Para que a gente glorifique a Deus e não se torne um povo ocioso, religioso, tá? Um povo indisposto. E nós temos muito o que fazer. Muito o que fazer. Para quê? Para quê? Mais alto? Nisto, ele estará sendo glorificado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Lembrar de que a gente é capaz de fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Falar nisso, nós estamos pensando no encontro de casais, encontro para casais, no dia 1º. Então, você, 1º de maio, vai dar numa sexta-feira. Queria que você, casado, não fizesse compromisso. Se já tiver feito, paciência. 1º de maio, dá numa sexta-feira, nós gostaríamos de fazer alguma coisa, amém? Fazer alguma coisa. Sei que vocês não estão precisando, não, mas alguma coisa a gente pode, às vezes, ajudar. Os casais, conversar entre nós um pouco, fazer alguma coisa. Às vezes até um casal que você acha que está precisando, um casal que não reúne conosco, pode ser um casal estranho. E se ele interessar, se esse casal interessar, participar, seria E primeiro, nós ainda vamos conversar entre nós aqui para ver como que a gente vai fazer, mas já pode ir pensando na realização deste trabalho. Vamos colocar então nossas vidas agora diante de Deus e dizer: Senhor, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, curas. Nós estamos precisando muito de cura. Nós estamos precisando muito. Tem muitas pessoas dependentes de remédio. Tem muitos que estão padecendo enfermidades. Muitos que são muitas vezes obrigados a recorrer às coisas deste mundo, porque nos falta fé, nos falta confiança, nos falta, Senhor Deus, certeza de que o Senhor pode, como o Senhor fez pela dona Berenice, evitar esse sofrimento, evitar, se for da tua vontade, ajuda-nos, Senhor, em todas as nossas reuniões. Ande em nosso meio, ande em nosso meio, colocando a sua mão sobre a cabeça daquele que pede, sobre a cabeça daquele que recorre ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Passeia no meio de nós, nos ajudando, renovando a nossa fé, renovando, meu Deus, o nosso entendimento, o nosso compromisso com o Senhor. Ajuda-nos, Deus. E que a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração. Responde às nossas orações. Que não seja necessário os nossos olhos verem. Muito embora estão diante de nós patentes os feitos, as bondades, as bênçãos do Senhor. Louvado seja, que nós possamos te glorificar, Jesus, com a nossa vida. Todos vejam em nós o povo de Deus. Vejam em nós homens diferentes, que acha realmente a diferença e ela esteja acontecendo entre os filhos de Deus e os que não são. Louvado seja teu nome, e em nome do Senhor Jesus nós queremos exaltar, glorificar e te agradecer, porque o que o Senhor fez, só o Senhor mesmo poderia fazer. Deu a vida por nós. Deu a vida. Por isso, Deus te honrou, Deus te glorificou. Ajuda-nos que nós também sejamos glorificados por ti, Jesus, por ti. Amém. Amém. Para que o Senhor seja glorificado em nós, em nome de Jesus. cura, liberta, a hora que o Senhor entender. Sara as nossas feridas, conserta os relacionamentos, conserta, Senhor Deus, liberta os oprimidos, o diabo, os deprimidos, sara o teu povo. Nós precisamos, meu Deus, de ti. Nós precisamos de ti. Amém.
Chamava por teu nome.
Nós queremos buscar tudo isso. E realmente há uma esperança muito grande de que as nações virão e recorrerão a este monte. Bem, a você. Bem, amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.